Imagina só acordar numa manhã e o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro, foi completamente lavado. E, bom, não é um cenário pacífico. De repente, cada animal selvagem ao redor tem um pavor instintivo de humanos. A dieta que sustentou todo mundo até ali mudou radicalmente. E, tipo, tem uma arma cósmica de destruição em massa pendurada no céu.
É, não é exatamente aquela cena bonitinha.
Nem um pouco. Isso parece roteiro de filme de ficção científica distópico, né? Mas é o primeiro dia de Noé fora da arca. E, por alguma razão, a cultura popular transformou essa narrativa num conto infantil super inofensivo, sabe? Girafas sorridentes num barco de madeira colorido e tudo mais.
A gente perde totalmente o peso da coisa.
Totalmente. Então, certo, vamos desvendar isso. Porque os materiais que a gente tem em mãos hoje mostram que estamos lidando com algo, olha, muito mais sombrio e complexo. Não é uma historinha sobre animais de zoológico. É o relato de uma reinicialização brutal, um reboot intenso do sistema operacional de toda a humanidade. E para entender as engrenagens dessa reinicialização, a nossa imersão de hoje vai focar na análise do Dr. Kenneth Matthews.
Que é um acadêmico brilhante, né? Especializado na literatura e cultura do Antigo Oriente Próximo.
Isso. Ele decodifica esses códigos sociais do livro de Gênesis. E nós vamos cruzar isso com os insights de João Calvino, que é aquele teólogo clássico que mapeou as motivações psicológicas e espirituais por trás desse texto. Eu estou muito animada para entrar nisso.
Essa imagem que você trouxe da arma no céu ditou perfeitamente para a nossa discussão. Porque o cenário imediato que a gente encontra ao abrir essa segunda metade da narrativa do dilúvio é assim de um silêncio ensurdecedor. É uma tensão altíssima. As águas recuam, a porta se abre e a primeira ação de Noé ao pisar naquela terra devastada é construir um altar.
Nossa, deve ter sido um momento de vulnerabilidade absurda, né?
Exato. É nesse momento de vulnerabilidade total que o Criador faz uma promessa monumental. A promessa de nunca mais destruir o mundo por água. Ele estabelece a estabilidade das estações do ano, sabe? O sol vai nascer, o inverno vai chegar, a colheita vai acontecer. Mas tem um detalhe teológico muito profundo aqui que o Calvino aponta e que o estudo do Matthews contextualiza de um jeito fascinante.
É a justificativa para essa promessa, não é? Porque confesso que isso sempre me deixou bem intrigada. Lendo Maquedeal, a promessa soa como um alívio lógico depois de um cataclismo. Tipo, ah, a humanidade passou por uma purificação e agora merece um mundo estável.
Pois é, mas é exatamente o oposto. E é aí que a narrativa quebra todas as nossas expectativas. O texto mostra que essa promessa é feita, apesar do reconhecimento de que a inclinação do coração humano continua sendo má desde a infância. O dilúvio, no fim das contas, não consertou o DNA moral da humanidade.
Espera, então o mal continua lá, intacto.
Intacto. É um reconhecimento claro de que a falha estrutural sobreviveu à tempestade. O Calvino até argumenta uma coisa interessante. Ele diz que se não fosse por essa decisão unilateral divina de, sabe, tolerar o defeito humano, a pura justiça exigiria um dilúvio todos os dias. A mudança não foi na natureza humana, mas em como lidar com ela.
Caramba, mas isso cria um paradoxo imenso. Se a humanidade continua estruturalmente falha, tipo, inclinada para o mal, como evitar que o mundo volte imediatamente para aquele caos de violência de antes? O que impede o mundo de quebrar de novo?
Aí que tá. A resposta vem com a implementação de um novo conjunto de regras de contenção. É uma nova ordem mundial, mas baseada puramente na sobrevivência e no limite. Aquela ordem original do Éden é renovada, de frutificar e multiplicar.
Mas, assim, o ecossistema está fraturado. No Éden, a gente tinha uma harmonia idealizada entre a humanidade e os animais. Agora a coisa muda.
O texto diz que o instinto de medo e pavor é colocado nos animais, certo? Um pavor em relação aos humanos.
Como se fosse um mecanismo de defesa embutido na própria natureza agora.
Exatamente. Funciona como defesa, mas também demonstra que a relação agora é predatória. A harmonia foi substituída, sabe, pela utilidade. O que nos leva para a mudança mais dramática de todas, que é a dieta. A humanidade agora recebe permissão explícita para matar e consumir animais. Comer carne entra no cardápio. Algo que não estava na versão original.
É, E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eles podem abater o animal, podem comer a carne, mas o consumo do sangue é estritamente proibido. E a justificativa do texto é que o sangue representa a vida. Lendo o material do Matthews, a imagem que me vem à cabeça é tipo uma cláusula de direitos autorais.
Uma cláusula de direitos autorais? Como assim?
Pensa bem. É como se a humanidade recebesse a permissão para usar a criação para sobreviver, para rodar o software da natureza. Mas a restrição do sangue é uma linha inegociável no contrato. É um lembrete físico, diário, de que o criador é o detentor dos direitos originais. O código-fonte da vida pertence apenas a ele.
Nossa, essa metáfora do código-fonte é excelente. Ela ilustra perfeitamente a mentalidade do antigo Oriente Próximo. Essa restrição do sangue servia como uma barreira psicológica contra a banalização da morte. Imagina um mundo pré-dilúvio que era saturado de violência arbitrária. A vida não valia nada.
E proibir o sangue corta isso pela raiz, né?
Sim. A mensagem é muito incisiva. O ser humano só lida com a vida e a morte por pura delegação, não por soberania. A vida não é uma propriedade sua. E essa regra alimentar prepara o terreno para uma regra muito mais pesada que vem logo em seguida.
Que é a regra sobre o assassinato. O derramamento de sangue humano.
Exato. Se a vida animal já tem essa cláusula gigantesca de proteção, a vida humana recebe um peso ainda maior. Fica estabelecido que o assassinato exige punição capital e quem tem que executar isso é a própria sociedade. Mas, e aqui tem um ponto-chave para a nossa análise, o que choca os acadêmicos que comparam Gênesis com outras leis antigas...
Tipo o Código de Hammurabi que a gente vê nas aulas de história.
Isso mesmo, tipo o Código de Hammurabi. O que choca é a fundamentação dessa justiça. Naquelas culturas vizinhas, a punição dependia muito de quem era a vítima. Se você matasse um nobre, custava a sua vida. Mas matar um escravo? Ah, era só pagar uma multa e estava tudo certo. A base da lei era a classe social ou o poder financeiro da pessoa.
E no texto de Gênesis isso muda completamente. A base não é financeira, é teológica. Todo ser humano é feito à imagem de Deus.
Perfeito.
O que, trazendo para o nosso contexto, significa que o valor de alguém não é dado pelo mercado de trabalho ou pelo status social, mas pela assinatura do artista que criou. Matar alguém não é só, sei lá, um dano colateral para a sociedade. É um ato de vandalismo direto contra a imagem do criador.
E a sociedade recebe esse fardo terrível de policiar a si mesma, baseada nesse valor inerente. Mas olha, mesmo com todas essas cláusulas estabelecendo respeito pela vida, o medo humano de um novo extermínio devia ser paralisante. Imagina, qualquer nuvem mais escura no horizonte já traria o pânico todo de volta.
Com certeza. O trauma devia ser gigantesco. E acho que é por isso que o texto foca tanto em como esse contrato de paz foi, digamos, assinado perante o cosmos. A linguagem que os materiais apontam é quase hipnótica de tão repetitiva. O autor insiste demais na primeira pessoa. É eu estabeleço a minha aliança o tempo todo.
Essa repetição constante não é de forma alguma um defeito de estilo do escritor. É uma ênfase retórica proposital para demonstrar soberania absoluta ali. E nota a amplitude desse tratado. Ele não é feito só com a família que sobreviveu. O texto faz questão de incluir os descendentes futuros e todas as criaturas vivas.
É quase um pacto ecológico, né?
Exatamente. E como todo tratado importante da antiguidade exigia um sinal físico, um selo visível, nós temos a imagem do arco nas nuvens.
E é aqui que aquela visão romântica moderna que a gente comentou no começo é completamente estilhaçada pelas fontes. Porque hoje a gente olha para um arco-íris e pensa em esperança, ou só acha bonito, um fenômeno de refração da luz. Mas os estudiosos da linguagem hebraica, como o próprio Matthews detalha, destacam que a palavra usada ali é keshet.
Keshet, exato.
Isso não é um prisma colorido, bonitinho. É literalmente um arco de guerra, uma arma militar de atirar flechas.
O que é fascinante aqui é a ironia colossal que o autor original emprega. Porque pensa na experiência de quem acabou de sobreviver. O céu e as nuvens foram a fonte do maior terror imaginável. Eles representavam uma fúria esmagadora, tipo o ataque implacável de um guerreiro divino contra a violência da terra. E aí, de repente, a arma utilizada para essa aniquilação é pendurada justamente nessas nuvens.
É a imagem de um general que, depois que a batalha acaba, decide simplesmente aposentar o seu rifle. Ele vai lá e pendura na parede da sala de estar cósmica como um sinal de trégua eterna. E se a gente imaginar, o formato do arco no céu, ele está apontado para cima, para longe da Terra. A corda está relaxada.
Uhum. O gatilho não vai ser puxado de novo.
A arma que trouxe o apocalipse vira um atestado de paz.
É uma reconciliação visual estupenda. Mas como você deve ter notado na leitura, ironicamente, a paz externa não resolve o caos interno. A calmaria dura muito pouco. A narrativa acaba de estabelecer esse grandioso tratado de paz cósmico, as regras foram dadas, a arma está aposentada, e aí, num piscar de olhos, a história mergulha num episódio de fracasso humilhante.
Pois é, e que repete os mesmos padrões antigos. A transição é muito brusca. Noé decide virar agricultor. Ele planta uma vinha, faz vinho, bebe e acaba num estupor de bebedeira caído completamente nu no meio da tenda dele. E a análise literária das fontes revela que o autor de Gênesis não construiu essa cena por acaso, né? Tem um paralelismo intencional bem forte entre Noé e o primeiro Adão.
Sim, é como se a história estivesse sendo forçada a rimar de novo. Pensa bem, nós temos dois homens que são, na prática, os pais de toda a humanidade existente nas épocas deles. Ambos são chamados de homens da terra, conectados ao solo, e ambos sofrem uma queda moral, trágica, envolvendo o produto de uma planta.
O Adão tropeça no fruto da árvore e o Noé tropeça no fruto da vinha.
Exato. E o resultado de ambos envolve a vergonha da nudez.
Olha, é até assustador pensar que um homem tão forte e resiliente, que conseguiu navegar por um mar de caos absoluto e sobreviver ao colapso do planeta, acabou sendo derrotado por algumas uvas do próprio quintal.
Se conectarmos isso ao quadro geral que os acadêmicos trazem, a gente entende por que essa cena está ali. Ela serve para validar cabalmente aquele lamento divino de antes, a falha estrutural e interna. O problema da humanidade não era só ambiental, não dava para resolver afogando as más influências e recomeçando do zero. A semente do mal viajou em segurança dentro do coração do herói da história. E tem um aspecto literário no próprio livro de Gênesis que o Matthews ilumina muito bem. Ele chama de sanduíche genealógico.
Ah, sim. Explica como funciona essa mecânica na narrativa, porque achei isso genial.
Claro. Se a gente olhar para o capítulo 5 de Gênesis, tem uma longa genealogia que dita um ritmo bem claro. Uma pessoa vive, gera filhos e a narrativa registra a morte dela. Mas quando chega em Noé, essa fórmula é interrompida. O registro da morte do Noé só vai acontecer no final do capítulo 9.
Fica tudo ensanduichado, né?
Exatamente. Tudo o relato do dilúvio, as novas regras e essa queda humilhante na tenda funcionam como um parêntese gigante dentro dessa linhagem. O objetivo ali não é só registrar um fato histórico, mas estabelecer a matriz moral dos descendentes que vão povoar o resto do livro.
O que nos leva à reação dos filhos a essa queda paterna? Uma reação que, na verdade, cria um mapa moral geopolítico. Porque não foi só um vexame de ressaca. Temos o filho de Noé, Cam, que entra na tenda, vê a nudez vulnerável do pai e vai fofocar para os irmãos do lado de fora. E quem lê hoje pensa, bom, fofoca desrespeitosa. Mas por que isso carrega um peso tão devastador na narrativa?
Para entender esse peso, a gente precisa ler o texto com os óculos da audiência original, que eram os antigos israelitas. Quando Gênesis tomou a forma final para ser ensinado a eles, a sociedade já operava sobre a lei do Sinai. Eles conheciam muito bem o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Obviamente, na história do Noé, o Sinai ainda não existia, mas o leitor interpretava o mundo através desse princípio.
Numa cultura patriarcal, honrar o pai não era só boas maneiras. O patriarca era a autoridade suprema, o líder que guia a tribo.
Então, explorar a vulnerabilidade desse líder, rir dela publicamente, era o equivalente a uma traição estrutural, uma tentativa de desestabilizar a ordem social inteira. Isso mesmo, uma insurreição contra a linhagem de autoridade. O contraste fica gritante com a atitude dos outros dois irmãos, Sem e Jafé. Eles pegam uma capa, andam de costas para dentro da tenda e cobrem o pai sem olhar. Eles protegem ferozmente a dignidade dessa figura de autoridade. E é crucial notar que o material acadêmico que estamos usando desmente aquelas especulações modernas.
De que a ofensa envolvia incesto ou algo assim, né?
Exato. Não tem necessidade de especular incesto ou abuso ali. O texto original é seco e direto. O pecado foi simplesmente a degradação e a zombaria da figura paterna no momento de extrema fraqueza.
Certo, mas então o que tudo isso significa quando a poeira baixa? Porque o desenrolar disso causa um desconforto moral enorme em quem escuta. O Noé acorda, percebe o que o Cam fez e profere uma maldição gravíssima. Mas a grande questão é, ele não amaldiçoa o Cam. Ele amaldiçoa Canaã, que é filho do Cam, o neto dele. A nossa lógica imediata grita contra isso. Sou extremamente desproporcional e injusto transferir a culpa para o neto.
Isso levanta uma questão importantíssima, talvez o maior obstáculo para a leitura moderna dessa passagem. A tendência é achar que é uma punição genética, uma vingança. Mas a erudição literária mostra um mecanismo diferente. A maldição de Noé funciona de forma descritiva e preditiva do comportamento moral. O princípio não é transferência mágica de culpa, mas o bom e velho tal pai, tal filho. Se um patriarca, como o Cam, não respeita a estrutura moral, o que os filhos dele vão aprender e perpetuar?
Ah, então a maldição aponta para uma trajetória cultural, a semente do desrespeito à autoridade plantada pelo cão e a germinar numa cultura de corrupção na nação de Canaã.
E mais uma vez, o contexto da audiência original explica tudo. Imagina os israelitas recebendo esse relato bem quando estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Os profetas depois, tipo Jeremias e Ezequiel, deixaram muito claro que sempre há responsabilidade individual. Ninguém morre pelo pecado do avô. Portanto, essa história funcionava como um mapa moral, um alerta de perigo. O texto estava avisando, olha, cuidado com a imoralidade e os desvios das tribos de Canaã, que vocês vão encontrar, porque esse é o resultado final da cultura de rebelião que começou na tenda com o Cã.
Faz todo sentido, era um aviso de espelho para eles não imitarem aquele comportamento. Mas, mudando um pouco o foco, o que é fascinante sobre o legado de Noé nas fontes é que a evolução dele não para no Gênesis. Os escritores do Novo Testamento pegam essa história e dão um significado que vai muito além das águas literais. E o primeiro contraste brutal é a voz do personagem. Em todo o processo do dilúvio, o Noé é sufocantemente silencioso. Ele constrói, sobrevive e não fala uma única palavra. Só abre a boca no final para dar a bênção e a maldição.
O construtor taciturno e mudo, mas a tradição judaica posterior e o Novo Testamento preenchem essa lacuna. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, chama Noé explicitamente de um pregador da justiça.
Nossa, de mudo para pregador.
Pois é. A própria ação de construir a arca no meio de uma sociedade brutal já era um aviso ensurdecedor para eles.
Pedro, séculos depois. E o apóstolo não para por aí. Lendo a primeira carta de Pedro, a imagem da arca ganha uma conotação escatológica, do fim dos tempos. Ele compara as águas do dilúvio ao batismo cristão, e à primeira vista, essa conexão parece muito estranha. Como a água que afogou a humanidade pode simbolizar um rito cristão de salvação?
A genialidade teológica ita no simbolismo antigo. Hoje, a gente pensa na água do batismo só como algo que lava a sujeira. Mas para a mente da época, influenciada pelo Gênesis, a água era o símbolo do caos e do julgamento de Deus contra a injustiça. A submersão no batismo representava entrar na esfera da morte. Era ser afogado junto com as estruturas corrompidas do mundo.
Então a água mantém o papel de execução, mas tem a parte de sair da água, né?
Exato. A imersão simbolizava a ressurreição. E a única forma de passar por aquela água da morte e sair vivo era estar dentro da arca, que para o Novo Testamento passa a representar o refúgio resistente aos falsos mestres. Imagina o conforto dessa iconografia para as comunidades primitivas que enfrentavam opressão e perseguição.
A arca deixa de ser um pedaço de madeira arqueológico e vira uma máquina do tempo teológica, transportando essa mensagem de julgamento e salvação lá do Gênesis até o primeiro século. Incrível!
O texto provê uma linguagem de sobrevivência inabalável para eles.
E isso amarra perfeitamente o nosso percurso de hoje. A gente saiu da arca e acompanhou a tentativa divina de proteger a humanidade, admiramos aquele temível arco de guerra aposentado nas nuvens, testemunhamos a frustrante queda de Noé na própria tenda e desembaraçamos o mapa moral por trás da fofoca familiar que definiu o destino de nações inteiras.
até culminar na arca como símbolo final de morte e ressurreição.
E no fim das contas, o estudo minucioso dessas fontes nos força a olhar além daquela mitologia superficial, né? A gente tem que confrontar questões muito densas sobre responsabilidade moral, autoridade delegada sobre a vida e as tendências repetitivas das nossas gerações.
A gente viu que nem mesmo o maior reboot físico imaginável, sabe? O apagamento de uma sociedade inteira conseguiu impedir que as falhas humanas básicas brotassem de novo e logo através da família do sobrevivente. Isso traz uma reflexão muito inquietante. Se começar o mundo inteiro do zero absoluto não consertou o coração humano, talvez as soluções que a gente tanto procura para os colapsos da nossa sociedade hoje nunca surjam de tentar destruir tudo para reconstruir, mas sim daquele trabalho muito mais difícil, silencioso e pessoal, de olhar para dentro e consertar as pequenas rachaduras morais que a gente já carrega na nossa própria tenda.